Agradecemos ao professor Eduardo Maniari pela sua apresentação e pela objetividade. E passamos a palavra à senhora presidente do Conselho Nacional de Secretários da Educação, com sede, professora Maria Nilene Badeca da Costa.
Bem, bom dia a todos. Eu quero aqui cumprimentar o senador Paulo Bauer, que preside esta sessão, essa audiência pública, cumprimentar os demais colegas apresentadores e pode começar apresentando o meu slide. Isso aqui já foi colocado pelo Eduardo, o montante que é distribuído com relação aos estados. Pode dar continuidade, temos que ser bem rápido. Na alimentação escolar, nós temos nos estados 3 modelos de distribuição da merenda escolar. O centralizado, quando os estados adquirem os gêneros e distribuem para as escolas. O escolarizado, em que ele repassa, recebendo o recurso do FNDE, do Ministério da Educação, ele repassa através da unidade executora, ou APM, ou Associação de Pais, para as escolas. E o terceirizado também, que compra os serviços de uma empresa para terceirizar a merenda. E o municipalizado, em que repassa também o recurso para o município, que atende as duas redes, a rede municipal e a rede estadual. E aqui tem quais são os estados que fazem, que aplicam esses modelos. Pode passar. Dificuldades e desafios. A implantação da aquisição dos gêneros alimentícios por meio da agricultura familiar, a Lei 11.947. Depois eu vou estar apresentando para vocês um quadro do cumprimento que nós apresentamos ao ministro Fernando Haddad e também à presidente do FNDE, do cumprimento de como os estados estão atendendo essa legislação. O valor per capita, que nós achamos que é um valor muito baixo, principalmente para o período integral e para o Mais Educação. Sempre o Estado tem que estar complementando para dar esse atendimento. A falta de financiamento, adequação das escolas, principalmente quando se trata de período integral do Mais Educação, para o refeitório, as cozinhas, os utensílios e equipamentos, dar esse apoio aos estados. O transporte e armazenamento, principalmente as distâncias na região norte e nordeste, para que esses gêneros cheguem lá na escola e, mais ainda, acentuado esse problema nas comunidades indígenas. Pode passar. Alimentação do estudante no ensino médio no EJA, que foi implantado a partir de 2 anos atrás, essa adaptação, essa necessidade de termos na escola a pessoa, a figura da merendeira, para que faça essa alimentação para esses jovens. As escolas indígenas, como eu disse, a dificuldade desse gênero chegar lá na aldeia e a dificuldade que tem os gestores em realizar os processos licitatórios com razão da compatibilidade, principalmente quando esse recurso é repassado através da unidade executora lá para a escola. Pode passar. Mas o maior problema que os estados estão enfrentando é a aplicação da Resolução 38 do FNDE e com relação à agricultura familiar. Pode passar. Aqui nós apresentamos esse quadro, porque a preocupação nossa é com relação para que os estados e os municípios não fiquem inadimplentes do não cumprimento dessa legislação. Porque foi uma medida que não foi consultado os estados se tinham condições de aplicar, de adquirir esses, no mínimo, 30% da agricultura familiar. Aqui os estados, os únicos que estão conseguindo atender 17% é o Acre e o Ceará. Nós temos estados que estão com 0%, que não estão conseguindo dar esse atendimento. Pode passar. Aqui nós vamos dizendo por que essa dificuldade. Em vários municípios, nem sequer existem os agricultores familiares. Falta de fornecedores, se faz a chamada pública, não atende. Os municípios, nesse caso, são mais atendidos que estão lá próximo. Então, não sobram esses gêneros para que atendam as escolas estaduais. Muitas vezes faz 1, 2, 3 chamadas públicas e não tem quem forneça. Por quê? Muitas vezes a produção é insuficiente, eles não têm como terem essa nota fiscal. Muitas vezes o gênero custa bem mais caro fornecido por eles por todas essas dificuldades. E também o acesso a esses agricultores e o acesso deles a fornecerem também para as escolas. Pode passar. aqui eu já disse, a falta de habilitar. Então, são vários questionamentos e também existe um valor estipulado, que parece que esse valor aumentou agora para 20 mil, estabelecido pelo MDA. E muitas vezes os produtos não possuem o selo de qualidade que é exigido pela inspeção sanitária. Então, tinha que haver uma integração do MDA, do sistema de inspeção, desses órgãos, Agraer, Empaer, Emater, junto para apoio. É um programa bom? É. É um incentivo ao pequeno agricultor, aos assentamentos? É. Mas precisa ter uma integração de todos esses órgãos em apoio a esse pequeno agricultor. Pode passar. Ações que as secretarias estão fazendo. Aqui eu já disse, aproximação com a Agraer, Emater, ampliação do quadro de merendeiras e nutricionistas, já foi mostrado aqui que foi ampliado. Então, todas essas ações, as secretarias estaduais estão desenvolvendo para dar um melhor atendimento à alimentação escolar. A prestação de conta, o processo licitatório na aquisição dos gêneros, pode passar. Ações também, adequação da instalação física, a qualidade dos gêneros que estão adquiridos. Quando existe uma denúncia, existe uma apuração imediata pelas secretarias de Estado, verificando, inspecionando, abrindo sindicância junto às escolas, os cardápios que são elaborados por nutricionistas. Pode passar. Sugestões. Quais são as sugestões do CONSED? O aumento do valor per capita, principalmente quando se trata do Mais Educação e do período integral. A alteração imediata do artigo 14 da Lei 11.947, que não tem condições dar um prazo, uma adequação, depois da integração com esses outros órgãos. Esse cronograma de adaptação às realidades regionais, alteração da legislação, principalmente no atendimento às comunidades indígenas. No estado de Roraima, demora assim 15, 20 dias para que esses gêneros cheguem lá. Amazonas, mesma coisa, um mês para se chegar nos barcos. Então, tem que ter critérios diferenciados para esse atendimento. A disponibilidade de recursos para a compra de utensílios, equipamentos, o contato direto com os técnicos do FNDE, principalmente com relação à pressão de contas. Isso aqui já foi feito. Com a nova presidência do FNDE, com o doutor Freitas, já tivemos reunião do CONSED, dos secretários com os técnicos do FNDE, colocando todos esses problemas que a gente está colocando aqui para os senhores. Pode passar. Entra rapidinho na outra tela. Como foi dito pela Márcia, esses dois programas são importantíssimos para o acesso e a permanência do nosso alunado na escola. Aqui são os modelos, nós temos terceirizados, mas a maioria dos estados, eles fazem convênio com os municípios para que esses municípios transportem tanto a rede estadual como a rede municipal. Nós temos os terceirizados, temos as frotas próprias, pode passar. Aqui é os recursos que nós recebemos, aqui estou demonstrando alguns estados que o PNAT repassa e que o Estado complementa para que aconteça esse transporte lá em Goiás, lá em Mato Grosso, lá em Mato Grosso do Sul. O Estado do Mato Grosso do Sul, que é o meu Estado, nós repassamos, complementamos com recurso do Estado, R$ 27.790.000. Pode passar. Aqui a gente fez uma demonstração por região, o custo aluno. Pode ver que Goiás varia um custo mensal. Mato Grosso do Sul, que é o meu estado, nós temos dois tipos. A linha mista, quando ele faz o transporte da rede estadual e rede municipal junto. E a linha pura, quando ele transporta somente o aluno da rede estadual. Então, nós passamos um valor de R$ 121,00 mês. Pode passar. E aqui mais a região Nordeste, pode passar. Região Norte, região Sudeste, região Sul. Como isso vai ficar com os senhores? Né? Principais dificuldades. O escasso volume de recursos do PNAT. Zé Maria, nós estamos pedindo aqui que aumente o custo aluno. Você viu a complementação que os estados estão entrando. São os vários estados, condições de estradas e rodovias, precariedade da frota. Porque, como é terceirizado, as empresas colocam, muitas vezes, ônibus ruins, precários. desafio de enfrentar o desafio para encontrar um valor per capita. Então, conforme a realidade do município, muitas vezes o Estado fica amarrado com aquele, só tem aquele transporte a ser feito. Então, não tem como, tem que aceitar aquele custo que é oferecido por aluno. Pode passar. Não cumprimento do contrato ou inadimplência das prefeituras. Muitas vezes a gente precisa fazer o transporte, mas a prefeitura está inadimplente, então não tem como você fazer convênio e repassar esses recursos. Isso aconteceu com a gente agora, com dois municípios. Ainda bem que o município ficou fazendo o transporte, não interrompeu. Aí tivemos que pedir um parecer da PGE para poder pagar retroativo esse transporte que foi feito. Os diferentes horários, isso aqui dá muito problema com o período integral, porque o aluno vem cedo e retorna no final da tarde. Mas o transporte feito pelo município, ele joga todo o transporte rural, Paulo, para o retorno após o meio-dia. Então, isso está dando, inclusive, para a gente implantar mais período integral, tem que haver um entendimento maior e como fazer, e esse custo aluno do período integral é muito maior, é dobro, muitas vezes, é três vezes mais. O calendário escolar, não são todos os estados que conseguem unificar com os municípios. No meu estado não tem um problema. É o mesmo o calendário escolar, o dia que inicia o ano letivo é igual no estado e nos municípios. A dimensão territorial, aqui a gente fez, nós fizemos um levantamento minucioso com relação às dificuldades e os desafios do transporte escolar em cada estado. Pode passar. A falta de controle com relação às rotas estabelecidas e contratadas, a superlotação dos veículos, transporte poucos. Muitas vezes tem que se fazer colocar uma van ou uma Kombi para transportar um aluno. E aí esse custo aluno fica bastante alto. Mas o Ministério Público nos obriga a ir lá e buscar esse aluno, muitas vezes até no período noturno. A fiscalização, as caronas, que tem que fazer o seguro para o transporte desse aluno. E aí, se você dá carona para uma família, já não está nesse seguro. E aí, se acontece qualquer acidente, qual é o problema? É do Estado, é do município. Pode passar. Sugestões, ampliação dos recursos do PNAD, distribuição dos recursos do PNAD que leva em consideração as peculiaridades regionais, legislação unificada. Nós pedimos muito isso no nosso encontro que nós tivemos com o Zé Maria, que tenha uma legislação unificada para ser cumprida a nível nacional. A definição de uma metodologia a nível nacional. A implantação de um sistema de gestão nacional de transporte. Nós sabemos que o Estado do Paraná tem um modelo de acompanhamento, de monitoramento muito bom, e nós já pedimos ao secretário que disponibilize para os outros estados este modelo, esse sistema de acompanhamento. Mas o Zé Maria me disse também, que ele deve falar na fala dele, que o MEC já está organizando o modelo. Pode passar? E a implantação, que eu já disse, da metodologia de custos em nível nacional, que uniformize a forma de apropriação dos custos do transporte escolar via sistema de gestão. E implantação também de uma metodologia de indicadores em nível nacional que permita acompanhar as condições de oferta do transporte escolar via sistema de gestão. Nós precisamos disponibilizar para todos os estados, para os municípios, esse sistema de acompanhamento e de gestão. Muito obrigada. Acho que cumpri.
Parabéns, professora Maria Nilene. E a senhora conseguiu fazer sua apresentação dentro do tempo regulamentar. Não precisou nem de prorrogação, viu? Mas foi suficiente para que todos pudessem ter conhecimento das opiniões e das informações do Conced. Eu concedo a palavra à senhora Lorene Mariano da Silva, técnica da área da educação da Confederação Nacional dos Municípios.
Bom dia a todos. A CNM ela tem algumas pontuações a fazer em relação aos programas discutidos hoje. Em relação ao PNAE, nós sabemos que ele evoluiu muito ao longo dos anos, assim como o senhor Eduardo apresentou. No entanto, há algumas moderações a serem feitas. Hoje são atendidas mais de 45,6 milhões de crianças. Foram disponibilizados 3,1 bilhões. No entanto, se pegarmos como exemplo o valor per capita, para o ensino fundamental, né, da merenda, nós podemos observar que em 16 anos houveram apenas 4 alterações. Ou seja, passou de 1994, que estava em 13 centavos, para 30 centavos em 2010. Esse valor ele não acompanhou a inflação que foi acumulada no período de 236%, deixando uma desvalorização de 105%. Caso tivesse sido acompanhada a inflação, hoje a per capita seria de 42 centavos. O programa ele traz desafios aos gestores também, né, tanto municipais quanto estaduais. É necessário que haja um planejamento para que o programa tenha mais eficácia dentro dos municípios e estados. Os municípios, municípios e estados têm que enfrentar o alto custo, uma vez que os recursos repassados pela União eles são em caráter suplementar. Sem esquecer também de abordar a questão das melhores condições para os pequenos produtores da agricultura familiar, para que eles possam ser fornecedores do programa e, assim como já foi apresentado, também trazer grandes benefícios não só aos municípios, ao Estado e ao programa nacional. Outra questão importante que deve ser atendida também é a questão dos conselhos alimentares. Os conselheiros eles precisam ter uma formação técnica e uma boa infraestrutura para o desenvolvimento. Afinal, ele é parceiro dos gestores no programa, né, de alimentação. Os municípios também trazem algumas reivindicações em relação ao programa. A principal dela é a questão da atualização dos valores. É necessário que seja definido por lei a atualização anual dos repasses do PNAE, para que não haja congelamentos como houve em 1994 a 2003, o valor de 13 centavos, né? De 2006 a 2009, com 22 centavos, 2010 e 2011, 30 centavos. E até o momento nós não temos ainda uma cogitação desse aumento para 2012, né? É necessário também a questão do aumento da participação da União no programa do PNAE. Nós sabemos que os programas alimentares eles não entram como despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, né? Então, acaba que podem ser comprometidos outras áreas de atuação para que não deixe os municípios e estados não deixem de complementar e disponibilizar a merenda escolar aos seus alunos. A CNM também tem algumas pontuações a fazer em relação ao programa do apoio do transporte escolar. O transporte escolar hoje ele é um dos maiores desafios aos municípios. Ele é a segunda maior despesa depois da folha de pessoal. O que acontece? Atualmente são transportados 4,7 milhões de alunos, sendo 3 milhões dos municípios e 1,7 dos estados.